Boa tarde, sejam bem-vindos e para já dar-vos os parabéns, obviamente, porque quando os cidadãos se disponibilizam para intervir na vida da sociedade é sempre bom. Eu apresento-me já, sou a relatora da vossa petição, sou deputada do Partido Socialista, o meu nome é Eurídice Pereira, aliás moro lá naquela zona. E, portanto, conheço também bem o Conselho de Sesimbra. Estamos acompanhados por senhores deputados do Partido Socialista, do PSD e do PAN, que certamente terão a oportunidade de, se assim o entenderem, fazer-vos, apresentar-vos questões. Eu própria depois também darei uma nota final. O enquadramento da audição realiza-se do seguinte modo: vão ter 10 minutos iniciais para expor o que entenderem, depois os grupos parlamentares têm 4 minutos para, caso queiram, repito, fazer as suas intervenções, e depois voltamos aos peticionários, que terão outros 10 minutos para responder aos senhores deputados ou acrescentarem também alguma coisa que, entretanto, pretendam. Eu queria vos dizer o seguinte antes de começarmos. Nós consultámos algumas entidades, nomeadamente a Secretaria de Estado do Turismo, o Ministério do Ambiente, consultámos por escrito, e a Câmara Municipal de Sesimbra, fazendo-lhes chegar o texto da petição, no sentido de os convidar a pronunciar-se. Eu solicitei que fossem consultadas mais duas entidades, o Ministério da Coesão Territorial e a Junta de Freguesia do Castelo, que é onde fica a localidade, o lugar, que a aldeia do Meco, no sentido de obtermos o que tiverem a dizer. Segunda nota, nós aceitámos em comissão, na 13ª Comissão, a nota de admissibilidade da petição. Do que eu já li, mas não tenho ainda a ideia completamente fechada, não tenho de todo, ainda estou em reflexão, aliás estamos aqui para esse fim, e quero, em nome da transparência, dizer isto: eu tenho dúvidas de que a Assembleia da República se deva pronunciar sobre este escrutínio, porque isto é matéria da alçada do poder local. A Assembleia da República não escrutina a atividade do poder local. Quem escrutina, por exemplo, a atividade dos executivos das câmaras municipais é a própria Assembleia Municipal. A Assembleia da República tem escrutínio sobre a administração central, sobre o governo central. E, portanto, sendo certo que, e eu terminaria aqui esta minha nota, que volto a dizer, é resultado da reflexão que estou a fazer e não ainda nada fechado, mas queria-vos dizer, por fim, o seguinte: não obstante estes instrumentos de ordenamento obrigarem a Câmara Municipal a fazer consultas a outras entidades e os processos prosseguem, se as entidades derem parecer, algumas parecer vinculativo, isso não transporta a Assembleia da República, provavelmente não transportará, melhor dizendo, a Assembleia da República para esse escrutínio, porque a conformidade tem que ser, obviamente, em função do plano diretor municipal, o instrumento de planeamento do Conselho de Sesimbra, sendo que depois as opções da implantação no terreno, tem que estar conforme esse PDM, e até ao momento, do que tenho em meu poder, não foi detectado nenhuma ilegalidade, estou a falar de ilegalidades, ilegalidade relativamente aos projetos. E, portanto, dito isto, eu passava a palavra aos peticionários. Só queria, deram nota que viriam 4, era só para eu... Sim, com certeza, era só para eu saber qual é o que não veio, porque assim sei quem são os outros. Rui Cascais Parada. Muito bem, pronto. Muito obrigada. Até para o relatório é necessário colocar quem veio e, portanto, assim. Faz favor, eu não sei quem vai usar da palavra. Que se chama, peço desculpa. José Manuel dos Santos Lopes, faz favor, como disse, tem 10 minutos para poder utilizar da palavra. Faz favor.
Em primeiro lugar, agradecer o facto de ter sido acolhida na Assembleia esta petição e de podermos estar aqui hoje nesta reunião com os senhores deputados. Num pequeno enquadramento, antes de passarmos algumas imagens, a situação da aldeia do Meco, de quando em quando, tem vindo a lume e nem sempre pelas melhores razões. Conforme certamente saberão, pelo menos alguns dos deputados mais antigos desta Casa, há mais de 20 anos houve grandes protestos na aldeia do Meco contra, nomeadamente, um projeto turístico hoteleiro que previa a construção de grandes dimensões numa zona que fazia parte da rede Natura, em cima praticamente da zona costeira. E nessa altura, devido às movimentações das pessoas da aldeia e outras que se juntaram a esses protestos, foi possível parar esse projeto. Estou a falar da altura em que quem tomou a decisão de alguma maneira de parar o projeto era Ministro do Ambiente, o Dr. Isaltino Moraes. Portanto, certamente há mais de 20 anos desta parte. E isso foi parado através de um processo que conduziu em parte a uma permuta de um terreno que inviabilizava o projeto tal como estava inicialmente previsto. Desde aí, esse projeto parou, desde aí, de quando em quando, surgem novas iniciativas que, na nossa opinião, põem em causa aquilo que deve ser o desenvolvimento sustentável do país e, em particular, da zona da aldeia do Meco. Este processo, da nossa parte, iniciou-se em abril do ano passado e iniciou-se de uma maneira simples, em passeios, em visitas que fazemos regularmente na zona, constatámos que havia uma série de terrenos que estavam a ser desbastados, nomeadamente zonas de pinhal, e ao mesmo tempo vedados com vedações de arame, impedindo a entrada nessas zonas que, até então, de alguma maneira, mesmo sendo, tanto quanto sabemos, domínio privado, eram terrenos de acesso mais ou menos livre à zona de duas das praias. E aí, portanto, começámos a juntar vários moradores, isto tomou alguma dimensão, de início até superior à que nós imaginaríamos, e em pouco mais de 3 meses recolhemos 4 mil assinaturas. Neste momento devem estar a 4.300, mas isso não é significativo, porque a partir do momento em que enviámos a petição para a Assembleia da República, deixámos também de empenhar na sua recolha, mas pronto, recolheu de facto um apoio grande por parte de pessoas da zona e outras pessoas que nos quiseram apoiar. Permitem aí a passar aqui uma pequena apresentação que, de alguma maneira, sintetiza aquilo que se passa. Na nossa petição, referimos principalmente 4 projetos, sendo que 2 são os mais emblemáticos pela dimensão que têm. Conforme podem ver, são cerca de 600 fogos, prevendo-se 1.800 camas. Este é um projeto denominado Pinhal do Atlântico e, à cabeça, tem uma empresa denominada Turimeco. O outro grande projeto é um pinhal que confina com este, do outro lado da estrada, de uma das estradas que vai para a Praia das Bicas, que é o Pinhal do Atlântico e que prevê cerca de 1.168 camas, portanto, com os prédios que estão a ver, 3 pisos, fora, neste caso não tem moradias, portanto, são um total de 411 unidades de alojamento.
Prédios.
Este é o Pinhal da Prata, são 95 fogos, está ali, 360 camas, os apartamentos têm 2 pisos. Ou seja, nos projetos que nós, na altura em que lançámos a petição, tomámos conhecimento, e nenhum de nós é propriamente entendido nestas matérias de PDM, poder local, relacionadas com o ambiente, mas nas coisas que pesquisámos e investigámos, nos principais projetos aponta-se para cerca de 2 mil camas, sendo outros que não estão aqui contemplados neste número. A aldeia do Meco, nos censos, eu não consegui recolher os dados de do último censo. Tinha da freguesia do Castelo, mas não consegui ter o número dos habitantes da aldeia do Meco. Em 2011, a aldeia do Meco tinha 337 habitantes. Estão ali os principais projetos que eu referi há pouco. Pinhal do Atlântico, Pinhal da Prata e, mais encostado à zona do Cabo, um projeto denominado Eto Soto, que nós ainda não, na altura, não tínhamos referenciado, mas que ocupa aquela área que podem...
É a maior área.
A maior área junto ao Cabo. Ao Cabo Especial. Aqui apresentamos a imagem do que é a Rede Natura e de, na nossa opinião, alguma conflitualidade entre projetos turísticos desta dimensão. Nós, obviamente, não somos contra o turismo, até porque a aldeia e o concelho têm uma forte presença turística. Agora, pensamos é que nem todo o turismo é sustentável e é merecedor de aproveitar riquezas naturais que, na nossa opinião, podem ser usados para um outro tipo de turismo, se calhar até muito mais rentável, mais sustentável. Turismo de natureza e outros tipos de turismo, de saúde, bem-estar, etc. Nesta pequena imagem, pequeno vídeo, vemos de agora para trás a evolução da ocupação do solo. E recolhemos alguns dados também em função do que é que a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas diz sobre, e que por acaso vai ter a sua reunião magna ainda este mês, creio que em Singapura, sobre o que é a sustentabilidade dos projetos turísticos. Já vos falei daquilo que aconteceu há mais de 20 anos, ao tempo do governo onde era Ministro do Ambiente, o Dr. Isé Altino Moraes. Aqui temos uma posição de 2007, tomada pelo Ministério do Ambiente, em relação exatamente a estas áreas, nomeadamente aqui no caso, o Pinhal do Atlântico, quando era ministro o professor Nunes Correia, que se pronunciaram contra este projeto. Nos nossos contactos também recebemos a solidariedade de várias pessoas que estão ligadas, de alguma maneira, a estas áreas. O professor Viriato Suramanho Marques é uma delas, que se pronunciou mais que uma vez, nomeadamente com um artigo no Jornal de Letras, sobre o que se estava a fazer para aquela zona, ou o que se pensava poder fazer para aquela zona. Também o jornalista Miguel Sousa, comentador Miguel Sousa Tavares, que aliás esteve envolvido no, perdão, nos protestos de há mais de 20 anos, no tal projeto que não avançou, que era da autoria de um fundo de pensões alemão. Isto foi um artigo publicado no Expresso. As associações ambientalistas, que por várias vezes têm tomado posição, referimos ali três das associações, a Zero, a Sociedade Portuguesa de Ecologia Liga para a Proteção da Natureza, mas também houve a Quercus, etc. Aqui é uma posição da Quercus exatamente sobre o caso do Pinhal do Atlântico. A Zero enviou inclusivamente uma exposição, não sei se queixa, mas pelo menos a exposição para a Comissão Europeia. E no corolário da petição desencadeámos um desfile de protesto que reuniu centenas de pessoas. De alguma maneira foi um ato simbólico e que aconteceu pouco antes das eleições autárquicas e que nos levou até às zonas dos dois pinhais que referimos, onde colocámos uma série de cartazes alusivos ao que se pensava fazer para esta zona. Portanto, esta foi a apresentação. Obviamente, estamos à vossa disposição para o que entenderem em termos de mais algum esclarecimento que possamos dar. Muito obrigado. Não sei se ultrapassei.
Não ultrapassei. Ainda ficou ali com uns segundinhos. Exatamente. E muito obrigada. Há uma coisa que eu queria desde já pedir. O acesso a esses slides que nos fizessem chegar, até porque há referências... nomeadamente de nomes de pessoas que refere que tomaram posição, nomeadamente um ministro, que ficámos aqui com a ideia de que se pronunciou contra um determinado projeto e, portanto, é preciso ver os slides para aferirmos, não é verdade, das afirmações que foram feitas. Portanto, depois o que eu pedi era, faz favor, fizerem o favor de, ainda hoje, se possível, que é para eu também poder trabalhar as coisas. Muito obrigada. E agora, senhores deputados, quem é que se inscreve para fazer uso da palavra? Faz favor, a senhora deputada. São 4 minutos, não é? Senhora deputada Inês.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Começo por saudar os peticionários e agradecer não só pela presença aqui hoje, mas também pela mobilização, quer ao nível das assinaturas que foram recolhidas para trazer esta temática à Assembleia da República, mas também das manifestações que têm existido no local. Não irei, evidentemente, estar aqui a repetir a dimensão do projeto, porque já é conhecida da parte de todos nós, mas independentemente daquilo que possam ser as dúvidas em torno da localização, nomeadamente no que diz respeito à zona da Rede Natura, ou até mesmo à REN e à RAN, aquilo que nos parece, no entender do PAN, é que efetivamente um aldeamento desta natureza, um projeto desta natureza, poderá descaracterizar a aldeia do Meco e destruir também uma parte significativa da sua biodiversidade, seja na dimensão da fauna ou da flora, assim como vem trazer também a impermeabilização dos solos e um aumento da poluição atmosférica e do ruído, o que por sua vez também traz consigo depois resíduos urbanos, com um aumento da produção dos mesmos, a escassez hídrica que se faz sentir também no verão e tudo isto aliado depois a problemas de estacionamento, de acessibilidades que vão ser criados e que pode pôr em causa a própria comunidade e o bem-estar na aldeia do Meco e o seu direito não só ao lazer, mas também à fruição deste espaço natural. De acordo com a informação, e aqui não obstante estarmos perante o poder local e a separação de poderes que existe entre a Assembleia e o poder local, não obstante essa circunstância, aquilo que nos parece é que, a este tempo, de acordo com a informação dada pela Câmara, neste momento nenhum dos empreendimentos tem licença de construção. Ou seja, não sei se tem informação também mais a este respeito, parece-nos que não há nem alvará emitido nem licença, pelo que, eventualmente, quer desta audição, quer daquilo que possa ser dentro das competências deste Parlamento, talvez possamos ir a tempo de fazer alguma coisa para travar este desastre ambiental. Mas gostaríamos de deixar 3 questões muito concretas. Primeiro é esta questão do licenciamento, se tem ou não conhecimento do ponto de situação do licenciamento e da própria vontade da Câmara do ponto de vista político em travar ou não este projeto. Depois, se já tomaram diligência junto do ICNF e do próprio Governo, como a senhora Coordenadora já aqui questionou a questão do senhor Ministro já se ter pronunciado, seria muito importante então termos também feedback em relação a essa pronúncia, pelo menos em relação a um dos projetos, e se há ou não condições para assegurar a preservação do próprio terreno. E por último, se têm a percepção ou se foi feito algum levantamento da biodiversidade existente, se há ou não espécies protegidas, porque poderá estar aqui em causa também alguma área sensível, ou algum tipo de animais ou zonas arbóreas que possam de alguma forma estar protegida por legislação nacional ou municipal e que de alguma maneira também fiquem ameaçadas face à intenção da construção deste projeto, o que deveria levar à rejeição do seu licenciamento. E desde já, uma vez mais, o nosso obrigada pela presença aqui hoje e estaremos atentos não só à informação que nos enviem, como estaremos ao lado, evidentemente, para travar este desastre ambiental.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, eu gostaria de cumprimentar os peticionários relativamente a esta petição que nos traz aqui à Assembleia da República. Eu vou centrar esta minha intervenção, será muito, muito breve, mas vou centrar naquilo que é o âmbito de competências da Assembleia da República, que é de fiscalização da atividade do Governo, da informação que nos foi disponibilizada. Aliás, foram já feitos pedidos de informação, temos conhecimento que já foi respondido por parte do município, referindo que nenhum destes 4 empreendimentos tem a licença de construção ou alvará emitido. Gostaria de, mas a intervenção relativamente a esta matéria, tem também intervenção por parte da CCDR, por parte da APA, o que eu gostaria de perguntar relativamente a esta matéria, também perceber daquilo que tem sido a vossa intervenção, se procuraram também junto destas entidades e junto do Ministério, ou que informações, se caso tenham contactado estas entidades, que informações, que elementos têm relativamente a esta matéria. Como estava a dizer, dos elementos que são públicos e que tive a oportunidade aqui de procurar, alguns destes empreendimentos foram alvos de processo de estudo de avaliação de impacto ambiental, tem a declaração de impacto ambiental. Gostaria de perceber daquilo que são as preocupações que aqui são trazidas à Assembleia da República, se de facto já houve esse contacto ou não com as entidades de responsabilidade da Administração Central e, em caso tenha havido, quais é que elementos é que podem acrescentar para a apreciação desta petição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de tudo, saudar os peticionários, dizer-vos que é importante que o país possa contar com cidadãos empenhados na defesa daquilo em que acreditam, qualquer que seja, e mesmo que nos dividam, às vezes, aquilo em que acreditamos, mesmo que isso nos divida, é importante que tenhamos força nas nossas, e portanto queria saudar este esforço cívico de juntar 4 mil, já não sei agora de cor, mas enfim, um número razoável, que sei que seriam mais se fosse amanhã, não tenho dúvida, para trazerem aqui este assunto. O que é que, enfim, eu diria que como cidadão, acho que qualquer um de nós, como cidadãos que somos todos, nos assusta esta pressão que o poder económico vai fazendo sobre os poderes políticos, ou vai tentando fazer sobre os poderes políticos, seja ao nível nacional, local ou qualquer outro. Porque nós gostaríamos e gostamos de continuar a achar que o poder político, que é aquele poder que emana diretamente dos cidadãos, continua a ser o que controla em última instância estas coisas. E aquilo que vos queria perguntar, porque disso se trata agora, é o seguinte: eu percebo, já percebi que há aqui um conjunto de projetos que estão a correr, que não têm ainda nenhum licenciamento, tanto quanto julgo saber, e esta é a minha primeira pergunta, de facto, é assim ou não, mas que nós percebemos bem que vão fazendo o seu caminho e que, digamos, a certa altura podem tornar-se quase difíceis de contornar pelos poderes políticos, porque vão fazendo esse seu caminho, e por isso eu percebo a vossa presença aqui, ela é importante para chamar a atenção de todos nós sobre isto, porque é assim, a Rede Natura, de que aqui foi mencionada, digamos assim, a resulta de decisões da Assembleia da República, é verdade. É verdade também que os licenciamentos deste tipo de operações são locais, e portanto aqui a Assembleia da República não tem que se meter. Mas, enfim, a pergunta que queria aqui deixar, depois de ouvir a vossa interessante exposição e as vossas fotografias, de olhar para as vossas fotografias, é a seguinte: a certa altura, diz-se ali, e até há uma pergunta que veio no slide e que não foi feita oralmente, mas que eu queria aqui fazer, que é, em 2007, já depois de uma anterior decisão de chumbar estas coisas, no tempo do ministro Isaltino Moraes, segundo foi dito, e que eu vou tomar como boas, porque não tive tempo para verificar essas coisas, mas em 2007, já portanto com um ministro diferente, com um governo diferente, houve uma decisão contra o andar para a frente destes projetos. E fazia-se, a pergunta que estava no slide é assim: o que é que mudou desde então? E eu ficou-me esta pergunta aqui no olho, porque de facto a verdadeira pergunta é assim: mudou alguma coisa desde que esta decisão em 2007 foi tomada, na vossa opinião? Porque se não mudou, provavelmente a decisão do ministro de então é a decisão certa e continua a ser a decisão certa. Eu queria perguntar assim: o que é que entendem que possa ter mudado? E não apenas, enfim, também do ponto de vista desta pressão económica que às vezes acontece, e que nós sabemos que acontece sobre os decisores políticos que têm que agir sobre o território. O que é que aconteceu desde então? E se não aconteceu nada, porque é que neste momento estão preocupados com o facto disto, na vossa opinião, estar mais adiantado do que estava em 2007, porque de outra maneira certamente não teriam vindo aqui. Muito obrigado.
Eu não tinha muito mais, vou aproveitar para deixar aqui uma curiosidade. São moradores da aldeia do Meco? Ah, muito bem. Relativamente aos contactos que fizeram, para além de nós, Assembleia da República, era importante nós termos um... Já foi aqui perguntado se contactaram algumas entidades como a CCDR, a APA. Eu acrescentaria... Já falaram com a vossa junta de freguesia? Já falaram com o vosso município? O que é que obtiveram do ponto de vista da resposta, no fundo, das diversas entidades? Mas eu permitia-me, inclusive, porque tem uma grande palavra a dizer, que é esta do licenciamento das entidades locais, que contactos é que têm tido, se tiveram. Para chegarem aqui, nós partimos do princípio, admitimos nós, de que tenham existido outro tipo de contactos. Pronto, era esta a pergunta que eu queria acrescentar ao conjunto das outras que já foram feitas. Portanto, a partir de agora são mais 10 minutos para nos poderem esclarecer, faz favor. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado também pelas vossas intervenções. Isto é um grupo de moradores muito, muito, não lhe quero chamar naif, mas não... Não somos propriamente nenhum dos experts na maneira como tratamos estas coisas. E temos mesmo muita dificuldade, quando tentamos consultar alguns documentos, não só perceber a linguagem dos mesmos, como até onde é que esses mesmos documentos depois na prática podem traduzir-se em projetos de urbanização, seja turísticos ou não. Portanto, respondendo um pouco às perguntas e à pergunta que a doutora fez, nós iniciámos este projeto e contactámos as várias forças políticas do Conselho.
E a Câmara?
Nomeadamente a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Estamos desde setembro do ano passado à espera de uma reunião para de alguma maneira podermos expor aquilo que trouxemos aqui, as nossas preocupações. Em relação a outras entidades referidas, como a CCDR ou a APA, nós apenas enviámos a essas entidades, não as contactámos pessoalmente, apenas enviámos também este documento, o documento da petição, a essas entidades, também à Presidência da República e ao Ministério do Ambiente.
Portanto, só desculpa interromper, porque houve uma coisa que eu só não percebi, eu depois não interrompo mais. Pediram, eu não percebi, desde setembro, nós estamos em setembro, não?
Não, há um ano. Há um ano que estamos à espera de resposta.
Há um ano que estamos a...
Qualquer tipo de resposta.
Disseram que nos não recebiam, mas ainda não fomos recebidos. Só. Portanto, em termos dessas entidades, não pedimos nenhuma audição a essas entidades que foram referidas, enviámos, de facto, as nossas preocupações que fazem parte do texto da petição e ainda completando também alguma coisa. Nós não sabemos se há alvarás de construção. Admitimos que não haja ainda alvarás de construção. Aquilo que nos preocupa é o que vemos nos estudos de impacto ambiental e os pareceres que são dados sobre esses estudos por parte da CDR e da APA, que... aprovam os projetos, alguns dos projetos, apenas com, como se chama, condicionado, mas as condições são tão poucas, em algumas são mesmo irrisórias, que a dimensão dos projetos em si não é de maneira nenhuma posta em causa e as zonas mesmo têm implantação. Portanto, é isso que nos preocupa, quer dizer... Na parte de consulta de outras entidades também não as fizemos, para onde a petição não fizemos, de facto. Enviámos os textos, o texto da petição da recolha de informação, temos contactado algumas associações ambientalistas também.
A Junta do Castelo também não teve presente.
A Junta do Castelo também não teve.
Que é o mais direto.
E, de alguma maneira, têm sido estas as nossas demarches, quer dizer... Eu compreendo que, como foi dito, se calhar a Assembleia não tem diretamente a ver ao poder, não sei, para intervir sobre esta matéria. Certamente a Assembleia terá, se assim o entender, poderes de recomendação ao Governo sobre esta matéria. não sei, penso eu, não sei exatamente qual é o regimento, que, o que é que diz essa matéria, mas se a Assembleia achar que é recomendável ao Governo alguma cautela em relação à dimensão destes projetos, porque parece-nos que seria uma boa hipótese. Apenas mais um dado. Friso novamente, os moradores que assinaram esta petição e as pessoas que se associaram não são contra o turismo. Nesses documentos que entregámos, e nomeadamente hoje, apresentamos várias alternativas que consideramos que podem ser meios de desenvolver o concelho com um tipo de turismo que ele ainda não tem. Sesimbra é um concelho eminentemente turístico, tem bastante oferta turística. Não podemos, na nossa opinião, prejudicar ou manchar mais zonas de grande sensibilidade ambiental, como é a zona que vai do Cabo Especial até à Rábida, aliás é uma zona classificada, e desenvolver ali projetos que, na nossa opinião, são mais do mesmo, que já tiveram maus resultados noutros sítios. Não vou dizer aos senhores deputados os impactos turísticos que noutras zonas do país alguns projetos tiveram. E, portanto, não sei se...
Neste momento as pessoas já estão a esvolar-se um pouco contra... foram vedados acessos que sempre existiram, desde há muitos anos, desde que eu me lembro, eu há 35 anos que vou para ali, e acessos que sempre existiram, de repente, foram vedados às pessoas que vivem ali diariamente, que usam, que vão, que pescam, que vão passear os cães, que vão ler, que vão fazer atividades de lazer durante o ano todo, porque justamente isto vai ser uma coisa que vai ser para pôr ainda mais pressão durante 2 ou 3 meses só. Não vai, não creio que vá criar nada de grandes empregos, nem nada, porque a mão de obra vai ser importada. E importada não quer dizer importada de fora, não é do concelho, de certeza, que ainda por cima é um concelho um pouco envelhecido. Pronto.
Só mais um. É permitido mais um problema.
Mas, sim.
Na nossa opinião, a aldeia não tem escala para este tipo de projetos.
Não tem escala num verão não normal, tem, ainda não hoje.
Não há prédios de 3 andares na aldeia, 3 pisos. E, portanto, a aldeia, nos meses de julho e agosto, tem imensas dificuldades, já em termos de acessibilidades. Por exemplo, de aceder a água... ao meio da tarde não há muitas vezes água para as pessoas tomarem um banho quando vêm da praia, há cortes porque...
Todos eles querem ligar-se, nenhum
com esta pressão...
Nenhum propôs ir buscar energias ou água de uma maneira inovadora, como fazem, por exemplo, na Ilha de Formentera, que não tem água. Não há furos, não há possibilidade, tem que se fazer outra coisa, ou é de salinização. Não, eles tencionam ligar-se mais ainda à rede pública, o que põe problemas graves, porque também não temos assim tanta água. Para alimentar projetos deste tamanho é muita água, além da impermeabilização do solo. E não é só a rede Natura 2020, há a justaposição do ICNF, da zona vermelha do ICNF, do Parque Natural da Arrábida. Não é só a rede Natura 2020. Aquela zona é protegida. Mas isso é a nível nacional, porque o ICNF é uma entidade nacional. A rede Natura 2020 é nacional também. É claro que nós podemos intervir e tentar junto do poder local, mas não obtivemos grande resposta. Tentámos, não. Chegámos primeiro aqui.
Uma palavra, a rede Natura não impede a construção.
Pois.
Agora, seria bom que a rede Natura...
Mas a zona vermelha do ICNF e do Parque da Arrábida...
que sejam sustentáveis, e não projetos com 2 mil camas em 2 dos projetos.
3 andares, prédios de 3 andares.
3 pisos, quer dizer, muito próximos da orla marítima.
Estamos a falar a menos de 500 metros da orla marítima.
É um tipo de turismo que, na nossa modesta opinião, não é de facto o turismo que a zona precisa e que o país precisa, não é só a zona.
Precisamos do ano inteiro, precisamos de pessoas a trabalhar e a movimentar o ano inteiro. e é possível. Sesimbra é muito rica em coisas, atividades, tradições, património cultural, património
gastronómico,
a nível de esportes de inverno, de esportes de todo o ano, temos a Lagoa, temos espeleologia, temos tanta coisa para fazer, que não é só praia, que não é só pessoas, casas e ocupação, 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 ocupação.
Terminaram? Queríamos... ainda tenho uns segundos, caso queiram. Fiquei com a ideia que tinham terminado.
Já, para
não
contar com os outros segundos,
já que eu disse. Ah, não, muito obrigada por terem vindo. O processo agora terá continuidade connosco, nos termos em que viermos a entender que assim seja. E felicidades. Muito obrigada. Senhores deputados, terminamos aqui este nosso encontro, até porque temos que caminhar para o plenário. Até já. Obrigada.